Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Negros da Terra Índios e Bandeirantes nas Origens de São Paulo. John Manuel Monteiro oferece uma interpretação decisiva da formação da sociedade paulista colonial, especialmente entre os séculos XVI e XVIII. Trata-se de uma obra de história social e econômica, originalmente publicada em 1994 e posteriormente reeditada. Folk desloca o foco tradicional dos grandes desbravadores para as populações indígenas, seu trabalho, suas alianças, suas formas de resistência e sua sujeição ao cativeiro. O título recupera uma designação colonial aplicada genericamente aos indígenas, distinta de negros da Guiné, usada para africanos. Não é uma categoria neutra, mas parte do vocabulário de dominação da época, com pesquisa documental rigorosa, incluindo fontes administrativas paulistas. Monteiro examina como a captura, a compra e o uso compulsório de indígenas estruturaram a economia do Planalto. Seu propósito central é desmontar a imagem heróica e exclusivamente territorial do bandeirantismo, mostrando como prática ligada à obtenção de mão de obra e à constituição de uma sociedade profundamente desigual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o cativeiro indígena como base material da economia paulista. A contribuição mais importante de Monteiro é demonstrar que a escravidão indígena não foi um elemento lateral ou provisório da história de São Paulo. Ela constituiu, por longo período, um recurso essencial para a sobrevivência e a expansão da economia regional, em uma capitania periférica com acesso limitado a capitais. Mercados e trabalhadores africanos em escala comparável à do litoral açucareiro, os colonos paulistas organizaram suas atividades em torno da arregimentação de indígenas. A disponibilidade dessa mão de obra condicionava a produção, a formação de patrimônios e as estratégias das famílias locais. Quando ela se tornava escassa, os colonos precisavam reorganizar expedições, redes de troca e formas de produção. O livro vincula esse processo ao crescimento da agricultura comercial no Planalto, particularmente a produção de trigo, cuja conexão com circuitos litorâneos dependia de uma força de trabalho coercitiva. Assim, a riqueza local não decorre apenas de uma suposta vocação exploradora dos paulistas, mas de relações concretas de apropriação de pessoas e trabalho. A análise também evita tratar os índios como um bloco uniforme indígenas podiam ser cativos, aliados em expedições, habitantes de aldeamentos ou grupos que preservavam a autonomia. Essa diversidade torna visível a complexidade social que a expressão colonial negros da terra tende a ocultar. Em segundo lugar, o bandeirantismo da narrativa heróica ao sistema de apresamento. Monteiro questiona frontalmente a tradição que consagrou os bandeirantes como protagonistas heróicos do alargamento territorial brasileiro. Sem negar que as expedições paulistas alcançaram extensas áreas do interior, o autor altera a pergunta histórica em vez de celebrar por onde elas passaram. Investiga por que eram organizadas, quem as compunha e quais efeitos produziram. Nessa perspectiva, as bandeiras aparecem sobretudo como mecanismos de apresamento indígena. Eram empreendimentos armados, dependentes de logística, lideranças locais e, de modo decisivo, da participação de numerosos indígenas aliados. Sua finalidade econômica era obter cativos para abastecer propriedades e atividades produtivas de São Paulo. A busca por metais e a linguagem da exploração dos sertões podiam coexistir com essa finalidade, mas não devem encobrir a centralidade da captura de pessoas. As incursões contra populações indígenas e missões, inclusive na região do Guairá, provocaram deslocamentos, mortes, guerras e transformações duradouras nas relações entre os grupos do interior. O livro mostra ainda que o bandeirantismo não criou uma sociedade igualitária de fronteira. Ao contrário, reforçou diferenças entre grandes proprietários e colonos pobres, para os quais a aquisição fragmentária de cativos podia representar uma via limitada de ascensão social. A crítica, portanto, é simultaneamente moral, econômica e historiográfica. Em terceiro lugar, jesuítas, aldeamentos e os limites da oposição ao cativeiro, a relação entre jesuítas. Colonos e indígenas ocupa posição central no livro porque revela que os conflitos coloniais não se resumiam a uma oposição simples entre defensores e inimigos dos povos. originários. Os jesuítas confrontaram interesses de colonos que pretendiam possuir e comercializar indígenas como escravos, além de organizarem aldeamentos destinados à catequese e à ordenação da vida indígena. Esses espaços também se vinculavam ao fornecimento de trabalhadores para a sociedade colonial, em condições distintas da escravidão hereditária defendida pelos proprietários. Monteiro, porém, não transforma ação missionária em proteção irrestrita ou externa ao sistema colonial, a própria linguagem jurídica e teológica da época. Marcada por noções como guerra justa e resgate, podia admitir formas de cativeiro e oferecer justificações à violência contra grupos indígenas. O ponto decisivo é que a disputa envolvia tanto princípios religiosos e legais quanto o controle efetivo sobre a mão de obra. Para os colonos, indígenas eram bens apropriáveis e transmissíveis. Para os missionários, eram potenciais cristãos a serem disciplinados e incorporados sob tutela. Essa tensão gerou documentação abundante, petições, disputas e justificativas que sustenta a reconstrução histórica de Monteiro. O livro evidencia, assim, como projetos concorrentes de colonização podiam divergir profundamente sem abandonar pressupostos de dominação sobre as populações indígenas. Em quarto lugar, alianças indígenas e a recusa de uma história sem agência nativa, ao colocar as populações indígenas no centro da análise. Monteiro não apenas acrescenta um grupo ausente à narrativa paulista, ele modifica o modo de explicar a própria colonização. Os indígenas não aparecem como cenário passivo da chegada portuguesa, nem somente como vítimas abstratas das bandeiras. As fontes permitem perceber diferentes posições grupos submetidos ao cativeiro, comunidades aldeadas pelos jesuítas. Aliados que participavam de expedições e populações que resistiam, se deslocavam ou permaneciam fora do controle direto dos colonizadores. A presença de aliados indígenas nas bandeiras é especialmente relevante, pois impede que essas incursões sejam entendidas como ação exclusiva de europeus ou luso-brasileiros. Ao mesmo tempo, tal participação não elimina as assimetrias do processo. Alianças eram formadas em contexto de guerras interétnicas preexistentes, pressões coloniais e interesse dos paulistas em capturar novos cativos. O autor examina como práticas indígenas de conflito e de captura foram reinterpretadas pelos portugueses para sustentar mecanismos coloniais de resgate e guerra autorizada. Isso não equivale a atribuir aos indígenas a responsabilidade pelo sistema escravista. Significa reconhecer que a dominação foi construída por interações históricas, apropriações e conflitos concretos. A consequência interpretativa é ampla. A história de São Paulo deixa de ser a trajetória unilateral de colonos rumo ao sertão e passa a ser vista como resultado de relações. Indígenas coloniais instáveis, violentas e decisivas. Por último, hierarquia social, escassez de trabalhadores e transformação do interior. Negros da Terra relaciona a exploração indígena à formação de uma estrutura social desigual em São Paulo. A posse de cativos ampliava a capacidade produtiva das famílias mais abastadas, favorecia a concentração de recursos e permitia sua participação mais eficaz em circuitos econômicos regionais, para pequenos colonos. A obtenção de poucos indígenas podia ser um recurso de sobrevivência ou uma possibilidade restrita de mobilidade, o que ajudava a sustentar a reprodução social do apresamento. Dessa maneira, o livro desloca a explicação da pobreza paulista colonial. Ela não deriva de uma fronteira naturalmente austera e homogênea, mas de uma economia baseada em acesso desigual à terra, ao trabalho compulsório e às redes de poder. A escassez progressiva de indígenas nas áreas mais próximas também teve efeitos fundamentais. Ela estimulou a ampliação geográfica das expedições, a procura por novos contingentes e mudanças nas atividades econômicas. Quando comunidades visadas se afastavam, resistiam ou se fortaleciam, os custos e os riscos das incursões aumentavam. A transformação do interior foi, portanto, social e ecológica. Aldeias foram atacadas, populações deslocadas, territórios reordenados e novas zonas de conflito abertas. Monteiro mostra que a expansão colonial não pode ser separada dessas consequências. O território posteriormente celebrado como resultado de conquista e povoamento foi produzido. em grande medida, por relações de coerção laboral, devastação e competição pela capacidade de controlar corpos indígenas. Em conclusão, Negros da Terra é leitura indispensável para estudantes, professores, pesquisadores e leitores interessados na história colonial brasileira, na história indígena, na escravidão e na formação de São Paulo. Também é particularmente útil para quem deseja rever imagens escolares e cívicas do Bandeirante, pois oferece instrumentos para distinguir memória celebratória de investigação histórica. Seu principal benefício intelectual está em ensinar a formular perguntas mais precisas sobre a colonização quem trabalhava, sob quais formas de coerção, quais grupos decidiam sobre a mobilidade das pessoas e como a economia regional dependia dessas relações. Em vez de narrar a expansão paulista como simples avanço geográfico, Monteiro reconstrói suas bases sociais, jurídicas e materiais. A obra se destaca entre estudos sobre o período porque articula, com grande rigor documental, história indígena, economia agrária, relações de trabalho e conflitos políticos entre colonos e missionários. Muitos relatos tradicionais tratam os indígenas como obstáculo à ocupação do interior ou como presença que desaparece após os primeiros contatos. Monteiro demonstra que eles foram agentes centrais, embora submetidos a violências extremas, da própria constituição da sociedade paulista. Sua abordagem tampouco reduz a questão a uma condenação abstrata do bandeirantismo e explica os mecanismos que tornaram o apresamento funcional para proprietários, pequenos colonos e circuitos produtivos locais. A densidade analítica pode exigir atenção de leitores sem familiaridade com história colonial, mas é justamente essa precisão que preserva a importância duradoura do livro. Ele permanece uma referência para compreender como categorias coloniais, trabalho forçado e disputas pelo controle de populações indígenas moldaram o Brasil. Se você quiser apoiar João Manuel Monteiro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!